Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 do referido livro, Tormentos Psicológicos, que tem como subitem a irritabilidade e violência, a insegurança pessoal e os desajustes internos. E nós estamos encerrando já o segundo subitem, que é a insegurança pessoal, onde a Joana está nos dizendo que nós temos necessidade de resgatar as nossas situações anteriores, que nos colocam muitas vezes em situações difíceis, até como se nós nos sentíssemos condenados a alguma coisa. Então ela vai dizer o seguinte, que diante de tal situação, cabe ao paciente uma análise honesta da sua realidade atual e da sua conduta contemporânea, avaliando os recursos que possui, sem auto-recriminação nem auto-punição, passando a vivenciar experiências possíveis de serem completadas, ampliando seu raio de ação moral e emocional, através de cujas contínuas vitórias possa adquirir autoconfiança e autovalorização. É importante que entendemos o seguinte, nós realmente temos muitas coisas para serem acertadas dentro do nosso caminho evolutivo. Afinal de contas, estamos vindo aí através dos milênios, cometendo muitos enganos, cometendo muitas imprecações contra as leis divinas. Mas chega uma hora que o espírito ele acorda para tudo isso, então ele se sente um pouco que culpado do seu passado, aí começa aquela autopunição, né? Eu errei muito, eu me compliquei muito. Tudo bem que você chegue a esse momento de reflexão, mas é importante considerar que você tem que superar isso, passar por isso, começando a buscar os seus valores internos, a buscar os seus talentos já adquiridos. Porque nós não temos que pensar no que foi feito lá atrás. Jesus não quer saber disso. Ele quer saber o que nós estamos fazendo a partir de agora. Então eu posso ter cometido assim muitos enganos, mas agora eu quero modificar, eu quero ser outra pessoa. E quando o Espírito assume essa posição perante ele, perante Deus, ele tem toda uma potência interna para se autorresolver. Então a mesma energia acumulada para resolver, para criar situações difíceis lá no passado, essa mesma energia o potencializa para ele se resolver perante as leis de Deus. Então, a força da solução está dentro de nós. Aquilo que nós precisamos, enquanto seres que estão aí no processo de evolução, está quase que arquivado em nós. Então, se eu cometi um engano muito grande, a força que eu gerei para cometer aquele engano, ela preserva dentro de mim para que agora, por ela mesma, eu resolva a minha situação. Então, por isso que não vale ficar aí triste, acabrunhado, inseguro. Vale levantar a cabeça e caminhar como ela nos coloca aqui. Não se compadecendo do conflito entranhado nos painéis do inconsciente, irá substituindo pela alegria do poder de poder percorrer novos caminhos, conviver com diferentes pessoas e situações de maneira agradável e compensadora. Ou seja, buscar novos caminhos, buscar novas pessoas, buscar novas situações. Porque a vida vai nos oferecendo isso, prezados ouvintes. Muitas vezes, nós é que não queremos. Nós vemos isso, às vezes, quando há uma mudança, uma necessidade de uma mudança em nossa vida. Uma mudança de cidade, uma mudança de status, enfim, qualquer tipo de mudança, ela vem para nos ajudar a resolver essas situações. Porque é importante considerarmos que nós somos observados o tempo todo. Nós estamos vivendo aqui, mas sob observação dos nossos amigos espirituais que trabalham em nome do bem e que querem o nosso progresso. Mas assim como tem os amigos que trabalham em nome do bem, tem também os inimigos que ficam nos puxando para trás. Ah, você não vai conseguir isso não. Não aceita isso é muito ruim para você. E a gente vai dando força para esses inimigos. É preciso aprender a dar força para os amigos. O amigo espiritual, ele nunca vai dizer para você, faça isso. Ele vai te propor. Quem sabe, seria melhor assim, porque a decisão final é nossa. Agora, o inimigo não, esse fica assim, não, faz isso não, faz desse jeito. É como se fosse uma ordem para nós, e nós gostamos muito de receber ordens. Paulo Freire, falando sobre os oprimidos, ele diz isso: o oprimido adora ser oprimido. Ele adora ter um opressor, porque na hora que o oprimido não quiser mais ter o opressor vai embora. Mas nós adoramos isso, ficar sendo oprimidos, né? Porque fulano mandou fazer isso, eu tenho que fazer, eu não quero, mas eu tenho que fazer. É preciso analisar se realmente o que você vai fazer está dentro de um contexto lógico, ético, estético, para que você, então, tome pé da tua evolução. Isso é o importante, é tomar pé da nossa evolução. O eminente doutor Milton Erickson proporia, certamente, em problemática dessa natureza, a aceitação pelo paciente de seus valores positivos, ampliando-os, assim ajudando a trabalhar as incertezas, que são os valores negativos, por meio da confiança em si mesmo, em pequenas doses, até alcançar o nível do bem-estar. Tá vendo? É um processo de crescimento, de libertação daqueles passados estranhos, daquelas coisas que nós muitas vezes abraçamos com tanta volúpia, tanta coisa aí que as pessoas abraçam mesmo e acham que aquilo está muito certo. Vou usar maconha. O que, que tem usar maconha? Isso é tão bom, todo mundo usa. Só que a neurociência mostra os danos nos neurônios, os danos nas nossas conexões neurais, as sinapses, os danos nas redes neurais. Mas a gente acha que não tem nada a ver, que isso é bobagem, posso usar o que eu quiser. E assim outras coisas também. Eu adoro, por exemplo, usar a minha sexualidade de uma maneira mais aberta, mais liberal, mais livre. Mas só que cada contato desse, você gera energia. E essa energia, ela tem dois caminhos. Ou vai te ajudar a crescer, ou vai te embotar o crescimento. E tudo que é feito sem moral, sem responsabilidade, com certeza vai embotar crescimentos. Então, são essas coisas, muitas vezes simples, de entendermos e que nós não queremos entender. Nós assumimos aquela posição do eu sou importante, eu me resolvo. Certo, nós temos que nos resolver, sim, mas também temos que nos amparar pelas informações boas que nos chegam a todo instante. E a doutrina espírita está cheia de informações extraordinárias para que a gente possa ancorar e crescer e caminhar para frente. Como diz o Chico Xavier, a doutrina espírita é um bastão de arrimo. Nós precisamos da doutrina espírita para entender as coisas que estão ao nosso derredor, para que a gente possa superar as dificuldades. Então eu preciso mudar uma conduta. Isso é o que importa, essa mudança de conduta que chega na hora certa para nós como uma grande proposta de reorganização interna. E a Joana vai colocar aqui, olha, essa mudança de conduta mental auxiliaria aquela outra de natureza emocional, que cederia lugar à alegria de viver intensamente, tornando-o membro ativo e produtivo da sociedade onde se encontra. A sociedade hoje, ela está buscando muito esse contato entre os seus indivíduos, muito mesmo. Nós vemos aí, vou colocar no campo das religiões, esses encontros que acontecem nos templos, quantidade de gente que vai lá buscar alguma informação. Nos nossos centros espíritas também, a quantidade de pessoas que buscam a casa nos seus momentos de reuniões e enfim, de estudos. Então, a sociedade hoje está se buscando muito, os indivíduos estão se buscando. Só que nós temos que, ao fazer essa busca, nós levarmos também alguma coisa de bom. Porque aquele outro que vai encontrar conosco também está buscando alguma coisa. Então, eu tenho que levar o melhor de mim e trazer para mim o melhor que for possível. Porque senão o meu encontro social não vai valer de nada. Eu vou sair para buscar alguma coisa boa e trago com coisas ruins. Trago para dentro de mim coisas ruins. Por exemplo, eu vou a uma festa, digamos, e chegando lá eu tenho possibilidades. Eu vou conversar o quê e com quem? Eu adoro contar piadas picantes. Adoro ficar nesse meio de piadas picantes. É uma proposta da festa, está acontecendo. Mas será que aquilo é bom para mim, de fato? Quando eu voltar para casa, o que que eu trago de bom para mim dentro daquele encontro? E o que que eu levei para as pessoas também naquele encontro? Então, as sociedades espirituais de nível superior, elas se encontram para essa transmutação de coisas boas. Eu transmito para você uma coisa muito boa e você vai mandar de volta para mim uma coisa muito boa. Quanto mais alguém foge de um problema, mais difícil se torna é questioná-lo. A melhor maneira de enfrentar começa no esforço para diminuir o conteúdo emocional perturbador, nele vendo, pelo contrário, a possibilidade de mais enriquecimento através de uma comunicação injuntiva em relação à vida. O que constitui insegurança e certeza afligente cabe converter em experiência viva e significativa por meio do esforço para saber se em condições de triunfar, o que depende exclusivamente daquele que se empenha por consegui-lo. Então, a vida, ela nos coloca todas as opções do bem. Nós é que não queremos essas opções. Nós, às vezes, falamos assim, não vou querer isso, não. Isso é muito ruim, isso é muito chato. Não vou fazer isso, não. Tem essa palavra muito importante chamada renúncia. Eu vou renunciar isso? O que é isso? Não vou renunciar isso, não. Eu gosto tanto. Mas acontece que essa palavra já está sendo repensada. Porque renúncia é como se eu estivesse fazendo um esforço muito grande para fazer o que eu gosto, para não fazer o que eu gosto de fazer. Mas por que que eu vou fazer isso? Porque tem alguma coisa gratificante depois dessa minha atitude de renunciar. Então a renúncia pode ser modificada ou aprimorada com aquela palavra assim, virtude. Porque virtude é uma palavra que vem do latim virtus, que significa força. Então se eu estou acostumado a uma ação, essa ação não é boa para mim, eu vou exercer uma força para não fazer mais aquilo, ou não participar mais daquele tipo de estrutura que me prejudica a vida. Então é uma virtude, é uma força que eu exerço. Então a renúncia, que seria meio que uma atitude passiva, de tristeza, que pede compaixão dos outros, eu estou renunciando, tá vendo? Não, para uma atitude positiva, ativa. Não, eu estou exercendo uma força para deixar para trás o que não me satisfaz, não é bom para mim, mesmo que eu goste, mas não é bom para mim. E estou exercendo uma força para ir para frente, para caminhar, para buscar outros caminhos. É quando a gente, muitas vezes, vê esses filmes bem interessantes que falam de grandes almas, grandes espíritos, quando muitas vezes eles pegam um caminho, vão caminhando por uma estrada e vão sozinhos, porque estão deixando para trás aquilo que não é bom para eles. Olha que coisa bonita, eles vão ali exercendo uma força muito grande em busca de um futuro melhor. Quantas vezes jovens enamorados se despedem nas rodoviárias, aí nos aeroportos, porque um está buscando uma coisa melhor. O que ele gostaria de ficar junto da pessoa amada, mas agora ele precisa buscar algo melhor para ele e para os dois também. Então há aquele momento da força que ele tem que exercer para dar aquele adeus, aquela despedida, porque lá na frente vem a compensação daquele momento de força que ele teve que exercer. Então assim é a vida conosco. Nós estamos num processo muito grande de crescimento. E esse crescimento se faz em vários ângulos, sob vários auspícios. E é preciso que estejamos prontos para eles, não é, prezado ouvinte? Não há como ficarmos aqui parados, uma encarnação inteira, sentados, vendo o tempo passar. Jesus, na parábola dos talentos, disse que esse não foi aceito, aquele que pegou o talento e enterrou. Não trabalhou para multiplicar o seu talento. Então é preciso que nós multipliquemos os nossos talentos para que a gente possa deixar essa coisa de insegurança de lado e vamos trabalhar a segurança, vamos ser firmes. Muitas vezes nós vamos cair sim, nós vamos ter problemas, mas daqui a pouco a gente levanta e continua. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção e daqui a pouquinho nós encontramos de novo na sequência deste estudo. Fique na paz de Jesus, que Ele abençoe a todos nós.